It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Chuchu Beleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, começando mais uma edição do 3 em 1 para todo o Brasil, pela Rede Jovem Pan News. Vamos juntos até às 6 horas, com muita opinião, debate aqui do nosso trio de comentaristas nesta quinta-feira, eu ia dizer quarta-feira, mas é quinta-feira, 15 de agosto de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Aros. Aqui tá todo mundo esbaforido, chegando, correndo no estúdio. Vamos lá, programa quente, fervendo.
É, programa quente, fervendo. E aí, em Brasília, Josias de Souza.
Aqui também tá sempre efervescente o ambiente, mas vamos em frente. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde para você, Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, em conexão conosco.
Boa tarde, Aros, e a todos. A gente sempre tenta manter o bom humor, mas hoje acho que é um dia de indignação e desabafo legítimos.
É isso aí. Vamos então ao nosso cardápio do dia. Projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade é aprovado na Câmara e segue para a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro afirma que vai trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o delegado Ricardo Saad. O 3 em 1 também destaca que foi publicado no Diário Oficial da União suspensão do uso de radares de fiscalização de velocidade em rodovias federais. São alguns dos assuntos deste 3 em 1 que está só começando, mas antes, você sabe, a gente quer a tua opinião. E o tema hoje é o seguinte... O que você pensa sobre a suspensão do uso de radares em rodovias federais? É um dos temas do 3 em 1 de hoje. A gente quer ouvir a tua opinião, saber o que você pensa a respeito. 9-31-17-0620. 9-31-17-0620. 3 em 1, tá só começando.
3 em 1.
Vamos lá, primeiro tema de hoje. Projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por servidores públicos e membros dos três poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e das Forças Armadas segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Matéria aprovada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Nenhum dos destaques apresentados pelo colegiado teve maioria em plenário, portanto, o mérito do texto se manteve intacto. Após a votação, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, jantou com um grupo de parlamentares e neste encontro criticou o texto, dizendo que Bolsonaro terá de vetar alguns itens. De acordo com o Estadão, em conversas reservadas, Moro afirmou que acompanhou a votação pela TV e que a redação do projeto estava ruim em alguns trechos, como que considera abuso a utilização de algemas quando não houver resistência à prisão. E aí, Vera?
O projeto tem uma série de problemas, né? Primeiro, a origem. Eu não sou daquelas que acham que qualquer coisa ali no horizonte, uma nuvem lá longe, é uma ameaça à Lava Jato, tá? Eu tenho um pouco de problema com essa histeria coletiva. Mas este projeto, especificamente, se a gente resgatar a gênese dele, toda a tramitação, vai ver que ele correu justamente nos momentos críticos da Lava Jato, aqueles em que ela atingiu políticos de partidos como MDB, PT, PP... PL e outros, e que ela teve sim o objetivo de tentar enfraquecer a operação, seja porque foi o projeto foi apresentado pelo Roberto Requião, relatado por ele, teve o aval do Renan Calheiros, correu no Senado com pressa, teve um congênere na Câmara também com o mesmo objetivo. Então, a origem do projeto já denuncia o seu objetivo. Além disso, a inclusão de todas essas autoridades que o Aros listou não resiste ao fato de que os casos ali previstos, passíveis de punições muitas vezes draconianas, são casos concernentes ao sistema de justiça, por assim dizer, ou seja, judiciário, polícias e Ministério Público. São esses os agentes mais suscetíveis às punições que vão lá e que são punições que não guardam proporção com as faltas, as falhas descritas. Você fala em crime de prisão, em pena de prisão de até 4 anos para quem deixar filmar uma pessoa sendo presa ou sendo algemada. Não tem sentido uma pena como essa. É algo que tem o objetivo, não é nem implícito, é um objetivo explícito de atemorizar os agentes cumpridores da lei, de fazer com que eles se sintam ali com medo de cumprir as suas funções, as suas prerrogativas. Terceiro lugar, existe uma carga de subjetividade na descrição das condutas que não condiz com a dureza das penas. Por exemplo, dizer que está suscetível a ser enquadrado em crime de responsabilidade, crime de abuso de autoridade, aliás, um juiz que não conceder um habeas corpus cuja concessão é óbvia, é evidente. Quem é que determina isso? Isso é um caso clássico e acabado de você querer punir alguém pelo chamado crime de hermenêutica, um crime que é puramente de interpretação e de aplicação da lei, conforme aí sim o escrutínio do próprio juiz. Ele tem de ter o direito assegurado pelas prerrogativas que ele tem de inamovibilidade, de vitaliciedade, etc., de conceder ou não um habeas corpus segundo aquilo que ele vê no processo e o que ele acha. Se ele está passível de um crime de abuso de autoridade por conceder um habeas corpus, você já tem aí um abuso que é da lei e não de autoridade. Então, por essas e outras, eu acho que a lei, se você olhar o nome dela, Lei de Abuso de Autoridade, é uma coisa positiva. Ninguém pode ser a favor de abuso de autoridade. E nós temos, sim, no Brasil, casos de abuso de autoridade que deveriam ser puníveis, deveriam ser passíveis de punição. Eu só não sei se precisa de uma lei específica para isso, porque é uma lei que tem esse condão de querer colocar um cabresto nas pessoas responsáveis por investigações. E eu não sei, e aí não é nem eu não sei, eu tenho certeza que esta lei, redigida da maneira como está e aprovada da maneira que foi, depois eu volto aí nos meandros todos da aprovação, ela não é uma lei de abuso de autoridade e ela é sim uma lei abusiva para coibir a autoridade.
E aí, Constantino?
Perfeito. Eu estou revoltado com isso. Isso é um golpe sério à Lava Jato e muito mais do que a Lava Jato. Como a Vera disse, isso pega o trabalho de polícia, de juiz, de promotor. A origem também já foi mencionado, né? Qualquer coisa, vamos ser transparentes aqui, qualquer coisa que venha de Roberto Requião, você tem que ficar com, no mínimo, atenção redobrada. Com o selo de garantia de Renan Calheiros, aí pronto, é a certeza de que o negócio não presta. Então, a origem já é totalmente contaminada. O projeto, se você lê ele na íntegra, ele é assustador, é temerário. A principal questão, a Vera já mencionou também, é o grau de subjetividade. Fala em ação por mero capricho. Quem é que define isso? Então, você transforma as autoridades em reféns dessa interpretação do próprio Estado. O sujeito que aceita uma carreira de policial, de juiz, de promotor, ele não costuma ter muito medo de bandido. Ele sabe já que a carreira dele envolve esses riscos. Mas ele está com medo agora do Estado. Então, veja, é um espantalho falar que quem é contra esse troço, essa bizarrice, é contra coibir abuso de autoridade. Eu sou liberal, eu defendo direitos de indivíduos e o Estado é sempre uma ameaça. Então, é óbvio que tem que coibir e limitar abusos de autoridade, é óbvio. Mas não é disso que se trata. O que vimos nesse projeto e a forma como foi aprovado, e aí cá entre nós, que vergonha o papelão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que papelão, né? E não só dele, do PSL, por exemplo, que por si só tem mais de 50 deputados e podia ter, por meio da sua liderança, não só recusado a urgência, como exigido o voto nominal, nenhuma coisa nem outra foi feita. Então, ficou um cheiro de acordão. Ficou um cheiro de acordão no ar, de todo mundo ali, de alguma forma, tentando se blindar e se vingar da Lava Jato. E como é que coloca a situação do ministro Moro, que é contra isso, já foi contra quando o projeto tramitou no Senado, e agora mesmo se declarou desconfortável com o projeto. Foi elegante, falou que tem que dedicar o estudo necessário ao respeito ao Congresso e tudo, mas que vê alguns pontos complicados. O projeto é um lixo. E como é que fica a situação do Bolsonaro, do Sérgio Moro, se o presidente Bolsonaro não vetar isso? A pressão toda recaiu sobre o presidente agora. E ele tem uma situação delicada nas mãos, porque a gente sabe que ele tem ali flertado com algumas concordâncias ali com o Toffoli, com algumas críticas até mesmo a alguns excessos da Lava Jato. E tem o filho dele, senador, em meio aí a uma investigação por rachadinha, por corrupção no seu gabinete. Então é uma situação toda que gera um desconforto enorme. O Partido Novo foi o único que foi mais veemente contra, né? E já entrou, inclusive, com um pedido no STF pela forma como o presidente Rodrigo Maia votou, inclusive se recusando a contar de fato ali as mãos levantadas para ver se dava 31, que é o número mínimo. Acho que temos até o vídeo, né, disso, não sei, mas vergonhosa a postura de todos os envolvidos. E aí nas redes sociais agora tem acusações sérias, porque tem, por exemplo, a deputada Zambelli falando que não houve esse acordo, né, que de onde vem a explicação da liderança do PSL para não ter recusada a urgência do projeto, né, não do mérito, mas a urgência da votação. Ela diz que foram enganados. Então, tá precisando de muito esclarecimento ainda o que aconteceu na noite de ontem. É muito grave, é o golpe mais grave até agora contra a Lava Jato, e que, para atirar na Lava Jato, atira em todo o sistema de justiça e coloca os policiais reféns dessa arbitrariedade. Eu conversei hoje com um juiz federal, ele disse para mim que não só estava revoltado e via vários pontos inconstitucionais ali, como ele mesmo pensa em abandonar a carreira. É essa situação que estamos vivendo hoje. Colocou as pessoas sérias, que cumprem as funções de promotoria, de justiça e de polícia, na berlinda, como reféns e pensando em abandonar a carreira, enquanto que vai abrir o caminho aí justamente para aqueles que os políticos sonham, que é a turma carreirista de politiqueiros, né, que querem, no fundo, ir ali para garantir impunidade de autoridades poderosas.
Josias, quero ouvir você sobre esse tema.
Olha, armou-se uma grande encenação na aprovação desse projeto de lei sobre abuso de autoridade. O PSL do Jair Bolsonaro se juntou ao pedaço bandalho do Legislativo, incluindo aqui o PT e o Centrão, para aprovar uma lei que intimida investigadores, procuradores e juízes. Em duas semanas, o presidente da República vai ter que informar o país se ele vai sancionar ou vetar essa reação clara, não há dúvida sobre isso, reação da oligarquia política à Lava Jato. Há no palco, o que é mais intrigante, é que há no palco um inusitado encontro entre sujos e mal lavados. Sob investigação, o Flávio Bolsonaro se diz agora perseguido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele repete um lero-lero que é típico do PT e de outros encrencados, PSDB inclusive. Os interesses desses pseudo-perseguidos se juntaram no escurinho do voto simbólico para aprovar essa lei. Coisa combinada, não há dúvida sobre isso, com Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Há um cheiro de queimado nesse palco. O problema é que, apesar da fumaça, pouca gente se anima a gritar incêndio dentro do teatro. Por ora, só o Partido Novo, que tem 8 deputados. Mas a coisa é tão escancarada que é preciso gritar teatro dentro do incêndio.
Fala, Vera. Muito bom. A postura do Rodrigo Maia, claramente ele se articulou com todos os líderes aí dos partidos para colocar esse regime de urgência e já aprovar o projeto. Entre uma coisa, a aprovação da urgência e a aprovação do projeto, tem um período aí de menos de 5 horas. Então, isso vem sendo gestado há dias para que se coloque uma coreografia assim tão bem ensaiada no palco do teatro, como bem disse o Josias. Vendo a reação dos partidos, você percebe que eles também já estavam articulados. Muitos encaminharam voto a favor, e os que liberaram os seus partidos, aqueles do muro de sempre, entre eles o PSDB, o fizeram para não ficar depois mal na fita, mas também já estavam no joguete. O PSL aparentemente está dividido nessa história. O delegado Valdir, que é o líder do partido, assinou o requerimento de urgência. depois, diante da porta escancarada e da evidência de que a sociedade ficaria contra esse absurdo, ele se pôs a berrar lá no plenário, dizendo que se aqueles deputados ligassem para o 190, não era para a polícia isso ocorrer, se a casa dele estivesse sendo assaltada, fez um escarcéu ridículo. Ele é bem descontrolado, esse deputado. Ele, toda a manifestação dele, você fica com medo do que ele pode fazer em seguida. Mas ele assinou. A assinatura dele como líder do partido consta lá do pedido de urgência. E mesmo o veto do presidente não é uma coisa dada como favas contadas. O que se pede, através de uma hashtag que está bombando nas redes sociais, é veta Bolsonaro. Portanto, veta a lei inteira. Aliados do presidente com os quais eu conversei acham pouco provável que ele vete a lei como um todo. É mais possível que ele vete artigos, que ele tire ali um trecho ou outro considerado mais abusivo. Para isso, ele está tendo o pedido do ministro Moro, mas a gente sabe que o Moro, neste momento, não tem mais o mesmo cacife que tinha junto a Bolsonaro antes. E o Josias mencionou bem o caso do Flávio Bolsonaro, que coloca a família aí no limiar entre os que defenderam na campanha um combate firme e incessante à impunidade e os que, uma vez empossados, já começam a se insurgir quando são eles os investigados. E não é o único caso. O caso do Flávio Bolsonaro é um, e o presidente, ele mesmo, hoje está aí nos jornais, de viva voz, acusando a Receita Federal de fazer uma devassa contra seus familiares, o que não é uma frase diferente da proferida pelo Gilmar Mendes, pelo próprio Toffoli, por outros petistas que foram alvo também de investigação da polícia, da Receita Federal. Ele hoje, Jair Bolsonaro, passou por cima da cúpula da PF, num outro tema que a gente vai tratar, e tirou de lá o superintendente da PF no Rio, que é a Polícia Federal que faz a investigação do caso, entre outros, Flávio Bolsonaro, Marielle Franco. Isso é intervenção na PF. Então, a coisa do abuso de autoridade é algo meio disseminado hoje em dia pelos três poderes. É quase uma coisa que se alastra. Mas esta lei não é um instrumento indicado para punir nada disso. O ideal é que cada um se atenha aí às suas atribuições e não exorbite delas. Isso vale para os juízes, vale para os procuradores, vale para os deputados, vale para o presidente da República, vale para todos. Esta lei, da maneira como ela foi concebida, como ela foi aprovada a toque de caixa, no apagar das luzes e com uma manobra visível entre todos os partidos, comandada pelo Rodrigo Maia, ela não é aceitável, a sociedade não vai aceitar.
O Rodrigo, diga, Rodrigo.
Não, eu concordo 100% com a Vera nisso e digo mais, né? O bolsonarismo veio na esteira de insuflar, de certa forma, a mensagem antipolítica, né? Do lavajatismo, que todos são corruptos, todos são iguais. Uma vez que vira poder, você deixa de ser pedra e vira vitrine. Você deixa de ser pomba e vira estátua, né? Então, agora a família Bolsonaro, o clã, está sentindo o calor. Porque tem ali um histórico de 30 anos de Congresso e gabinetes com coisas suspeitas e tudo, e está querendo reagir a isso. Então, daí o cheiro de acordão, que beneficiaria, inclusive, o próprio Bolsonaro e sua família. A minha crença e mensagem até ao presidente, aos seus familiares, botando pulso aí, não só das redes sociais, como na sociedade como um todo, é que o lavajatismo é muito mais forte e maior do que o bolsonarismo. Eu já disse isso no programa antes. Talvez o presidente descubra, do jeito mais duro, essa realidade. Porque hoje eu já comecei a ver alguns ícones ali do bolsonarismo ou daqueles que a gente chama de jacobinos de direita, que são os mais revolucionários, que insuflam revolução e acham que esse é o único caminho, que a política está toda carcomida e as instituições não têm salvação. Eu já vi essa turma começando a falar o seguinte: ó, se o Bolsonaro não vetar, é a cabeça dele na bandeja, né? Nós vamos para a rua pedir a cabeça dele. Então, você fica instigando revolução de caminhoneiro, o caminhoneiro se volta contra você alguma hora, né? Os jacobinos originais degolaram Robespierre e Danton, que eram os dois criadores da revolução, né? As criaturas se voltam contra seus criadores. Quem cria corvos acaba tendo os olhos arrancados. Então, a Vera fala que o provável, e ela conversou com algumas fontes, é vetar alguns artigos. Isso talvez seja a solução mais palatável, mas também mambembe. Ela não vai ser suficiente para gerar faísca revolucionária e levar talvez um monte de gente que apoiava
ou apoia o governo até hoje, as ruas, mas vai pegar mal. Vai pegar mal porque todo mundo, como a Vera lembrou, está pedindo o veto integral, porque o troço é uma barbaridade, a forma como foi feita, como foi votada, a origem, tudo que a gente já falou. Então vai pegar muito mal qualquer alternativa que não o veto integral. E aí eu repito, como é que fica a situação cada vez mais delicada, já foi assunto nosso de debate aqui também, do Sérgio Moro no governo. Ele vem sendo fritado, ele está sendo colocado para escanteio pelo próprio presidente em algumas insinuações, em algumas sinalizações. Como é que fica o Sérgio Moro, se esse troço for aprovado na essência, se for vetado só alguma coisa cosmética e a essência passar e for sancionada, como é que fica a situação de alguém como o Sérgio Moro? Ele só tem uma saída honrosa, na minha opinião, pedir as contas. E aí o bolsonarismo racha de vez com o lava-jatismo. E eu acho que o lava-jatismo é muito mais forte.
Bom, vou virar a página para o nosso próximo tema.
Deixa eu só fazer uma última observação, Aris. Os códigos de processo, o código penal, todos eles já têm ali uma série de possibilidades de recorrer. Então, não é possível a gente admitir um discurso segundo o qual as pessoas estão sendo vítimas de arbítrio sem nenhum tipo de direito de recurso. Elas têm recursos em todas as instâncias. Então, não é como se a gente vivesse um estado de exceção e que se você precisasse disciplinar do zero algumas
expectativa muito grande, eu diria até quase messiânica, em boa parte por culpa do próprio candidato, no caso brasileiro. E no caso do Macri também. Então fica a lição argentina. É fundamental retomar a economia, o ministro Paulo Guedes pede paciência, 1 ou 2 anos, e é óbvio que ele tem um ponto, porque as reformas estruturais levam um tempo para surtir efeito. Né? Mas o povo brasileiro, nessa situação dramática de terra arrasada, deixada como herança maldita pelo PT, não tem paciência. Então, os indicadores estão melhorando, há uma recuperação econômica lenta e gradual e uma leve queda no índice de desemprego. A questão é, o ritmo é suficiente ou é aquém do necessário para impedir uma ameaça do retorno populista dessa turma que destruiu o país? Essa é a questão que vamos descobrir nos próximos 1, 2 anos.
E aí, Josias, e o desemprego?
Eu acho que não há nenhuma dúvida de que o ritmo da retomada do crescimento no Brasil é lento, lento demais. Não dá para comemorar esses índices de desemprego. O Brasil está em crise crônica há pelo menos 6 anos. Nesse ambiente, só há uma coisa pior do que sobrar mês no fim do salário, é não ter salário. E tem gente demais sem contra-cheque. O governo deveria ter 3 prioridades, emprego, emprego e emprego. O problema é que o Bolsonaro introduz esquisitices na agenda econômica e as reformas que deveriam andar num curso mais rápido, elas caminham mais lentamente do que seria desejável. Né? E elas poderiam ter andado mais rápido desde o início do governo. E o pior é o seguinte, tudo está se complicando. A economia mundial dobrou o joelho, submetida aí a uma guerra comercial entre Estados Unidos e a China, que são as duas maiores potências. Com isso, o desafio do Brasil ficou maior. Contra um pano de fundo assim, é inconcebível que o presidente da República produza polêmicas radioativas em ritmo diário e fique preso a uma agenda alternativa que inclui arma, radar de velocidade nas estradas. É muita esquisitice. O Bolsonaro parece que está habitando um Brasil alternativo, onde não existe esse desemprego. Então não dá para festejar e seria recomendável que o presidente prestasse atenção naquilo que é realmente essencial.
Vera.
Exato, ele nunca fala sobre essa questão de emprego e desemprego, pouco fala de questões relativas aí ao social, à redução de pobreza, etc. E mesmo em relação às reformas, ele deixa a cargo do Paulo Guedes. Hoje ele já revogou os radares móveis, já destituiu o superintendente da Polícia Federal no Rio e agora acabou de mandar a Noruega entregar o dinheiro que dava ao Brasil para o Fundo Amazônia para Angela Merkel reflorestar a Alemanha. Então, realmente, o presidente, o Josias, definiu bem, faz esquisitices diárias. O emprego é o último indicador a ser atingido quando a gente entra numa crise econômica e é também o último a se recuperar. Por isso que é uma coisa pesada e é uma coisa importante na qual os governantes deviam ter os olhos postos, porque é, no fim do dia, o que vai definir o humor do eleitorado, como o Rodrigo bem disse. Eu não sei se a gente vai entrar numa esquizofrenia como a da Argentina, de caminhar para polos opostos num ritmo bipolar, assim, no curso de uma eleição só, no intervalo de uma eleição. Não acredito que, diante do que a gente ainda está vendo de desenlaces aí da roubalheira do PT, da falta de instrumentos do próprio PT para voltar a falar, a camada da sociedade, eles sejam competitivos no curso de 4 anos. Mas a verdade é que o presidente criou, de fato, uma expectativa muito grande de recuperação da economia. E se ele falhar nisso, vai ser a ortodoxia econômica e o liberalismo que vão ser sacrificados ali no altar dos discursos, no altar da narrativa. E isso será uma pena, porque o que tem de bom nesse governo, a única coisa que tem de bom é que nele vige uma racionalidade econômica. Não se tenta reinventar a roda, não se tenta pedalar, não se tenta uma nova matriz que nos leve para o buraco. Está se fazendo o que é preciso fazer. Mas o problema é que o buraco era muito mais embaixo do que se imaginava, do que o próprio Guedes previa. Ele disse que zeraria o déficit primário no curso de 1 ano, algo que já era sabidamente impossível no decorrer da campanha, e ainda assim foi prometido. Então as coisas vão acontecer num ritmo muito mais lento, mas é preciso que o governo intensifique o seu cuidado para esse dado, que é o dado importante que vai mostrar aí em 2022, por exemplo, quais serão as chances dos principais candidatos.
Vamos fazer uma parada rápida no 3 em 1 lá no YouTube. O nosso papo continua. Neste Brasil, por meio da rede Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o delegado Ricardo Saad. Ao falar sobre o motivo dessa demissão, o presidente resumiu, aspas, questão de produtividade e um sentimento. Bolsonaro disse que as interferências não se resumirão à Polícia Federal, pontuou ainda que quer mandar demitir diretores de hospitais. No entanto, não explicou quais razões justificariam essas exonerações. Aspas novamente. Temos problemas no Brasil todo, em todas as áreas. Como já falei com vocês ontem, vou trocar alguns diretores de hospitais, não quero esperar acontecer o problema para ter uma solução. Fecho aspas aqui para o presidente. De acordo com a Folha, o atual superintendente Ricardo Saad vai ser substituído por Carlos Henrique Oliveira, que é o escolhido pelo diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Essa eu começo com você, Josias. Diga.
Não cabe ao presidente da República ficar trocando cargos internos na Polícia Federal, né? Ele nomeia o diretor-geral e o diretor-geral cuida indicações internas. Esse tipo de intervenção do Bolsonaro não soa bem, sobretudo porque é na área do Rio de Janeiro que tem os problemas lá do Flávio Bolsonaro e tal. E aí criam-se esquisitices, né? Eu recebi aqui, acabei de receber no WhatsApp, uma nota oficial da Polícia Federal. Vou ler aqui para nós. A Polícia Federal informa, vamos lembrar que o Bolsonaro insinuou que o sujeito está sendo afastado por questões de ineficiência, né? Pois não. A Polícia Federal informa, em relação à substituição do superintendente regional no Rio de Janeiro, que a troca da autoridade máxima do órgão no Estado já estava sendo planejada há alguns meses e o motivo da providência é o desejo manifestado pelo próprio policial de vir trabalhar em Brasília, não guardando qualquer relação com o desempenho do atual ocupante do cargo. Quer dizer, nós temos aqui um caso em que a Polícia Federal está desmentindo o presidente da República. Essas esquisitices do governo de Jair Bolsonaro são muito estranhas, são muito bizarras, né? A polícia desmentindo o presidente da República. Quer dizer, o Bolsonaro fica dando tiro no próprio pé, fica constrangendo o ministro Sérgio Moro mais uma vez, porque vamos lembrar que a Polícia Federal está submetida hierarquicamente ao ministro Sérgio Moro, e aí obriga o diretor-geral da polícia, o Valeixo, que é também homem do Sérgio Moro, a divulgar uma nota dessa, que deixa o presidente mal. Quer dizer, fica mal porque fica no ar a impressão de que está havendo uma troca numa área em que o filho dele, Flávio Bolsonaro, está sendo investigado. Fica mal porque não cabe ao presidente ficar se imiscuindo em assuntos internos da Polícia Federal nesse nível. E fica mal porque a Polícia Federal o desmente em nota oficial.
Até os hospitais, hein, velho?
Essa coisa dos hospitais é para disfarçar a coisa da Polícia Federal, né? Dizer que ele está atento a tudo. Hospitais é uma coisa, Polícia Federal é outra completamente diferente. Polícia Federal tem autonomia investigativa, apesar de estar subordinada ao Ministério da Justiça e de a nomeação em última instância do seu diretor-geral caber ao presidente da República, ela tem autonomia investigativa assegurada em lei. Você fazer esse tipo de interferência no funcionamento, nos mecanismos internos da polícia e no seu organograma, mostra, sim, uma intervenção política numa polícia que deveria ter autonomia. Não é a primeira vez. O Michel Temer, vamos lembrar, tentou afastar o delegado responsável pelo inquérito que dizia respeito a ele no governo passado. Houve uma grande grita e esse movimento foi sustado. Ele chegou a trocar o diretor da PF e o diretor colocado lá estava tendendo a acatar essas interferências do Palácio do Planalto na PF, e ele foi derrubado diante de uma gritaria muito violenta e agora não se pode aceitar da mesma maneira. O Bolsonaro foi eleito dizendo que iria mudar todo esse estado de coisas e, na verdade, ele está agravando. Ele está sendo muito mais explícito que qualquer presidente jamais foi na interferência direta em órgãos como Receita Federal, COAF, Polícia Federal, que fazem parte dos órgãos de controle de atividades ilícitas e de investigação. Não por acaso, três órgãos que têm relação com as investigações do Rio de Janeiro, que envolvem o gabinete do Flávio Bolsonaro, os outros gabinetes da família, relação de pessoas desses gabinetes com as milícias. Essa superintendência da PF do Rio também está envolvida na investigação do caso Marielle Franco e houve uma divergência entre a Polícia Federal e a intervenção lá do Rio na época dessas investigações. Então, isso tudo não cheira bem, não é aceitável que o presidente comece a cortar cabeças assim, indiscriminadamente, passando por cima da hierarquia da Polícia Federal. Isso é um escândalo, é disso que se trata.
Diga, Constantino.
Olha, eu lamento aos nossos ouvintes e internautas que gostam quando tem alguma divergência mais calorosa entre os participantes, mas dessa vez não dá para discordar, quer dizer, é absurdo, é um grau de ingerência que trai a mentalidade populista do Bolsonaro, né? De que acha, porque veja só um trecho dessa mesma fala que não foi mencionado. Como eu sou o responsável, eu sou o capitão, por coincidência, fui capitão duas vezes do Exército do Brasil, eu tenho que tomar decisão. Sempre disse, aprendi no meio militar, pior que uma decisão mal tomada é a indecisão. Então, se tiver que mudar, a gente muda. O único que levou facada e ralou 4 anos para chegar aqui fui eu, ponto final. O povo confiou em mim, o destino da nação. Eu tenho que decidir. O povo confiou o destino do responsável pela Polícia Federal do Rio de Janeiro? Não, presidente, não. Chama-se delegar, você é o presidente, o capitão não bate lateral, escanteio, falta, cabeceia e defende. É saber delegar. Então, é um absurdo, pega mal pela área sensível que é a Polícia do Rio de Janeiro, como já foi mencionado, onde está o problema com o filho 01 dele, o senador Flávio Bolsonaro. Pega mal porque atropela a autonomia, duas autonomias, a primeira do ministro responsável pela área, a segunda do próprio chefe da polícia, que deveria decidir isso, são cargos de segundo e terceiro escalão. Então, não há nenhuma justificativa para ele tomar essa decisão, anunciar dessa forma, atropelando a entidade, o ministro, e usar uma justificativa chinfrim dessas. Ah, o povo confiou em mim, eu levei facada, eu ralei 4 anos, então eu tenho que decidir. Tem que decidir quem vai administrar cada hospital do país? Quem vai tocar a polícia em cada lugar? Isso é absurdo, isso é uma mentalidade tirânica. Isso é uma mentalidade tirânica. Estamos diante de um viés absolutamente populista de quem acha que o voto para presidente significa uma carta em branco para tomar conta do país nos mínimos detalhes. É uma visão antirrepublicana, inclusive, que o presidente já deu sinais de ter em várias ocasiões distintas. Então, mais uma vez, pega muito mal na ação e na justificativa. O presidente podia ficar um pouquinho mais calado, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo.
Fala, Josias.
Olha, eu teria muita coisa a dizer, mas em homenagem a esta rara convergência...
Nossa, eu estou aqui aplaudindo. Mostra a câmera, todo mundo aqui.
Para fazer soar aqui um cuco muito preventivo bom. E lembrar que a gente não tem conseguido dar espaço aos nossos espectadores e ouvintes no final do programa. Então eu vou me privar de acrescentar algo e lembrar que hoje nós precisamos ouvir a nossa plateia, pelo amor de Deus.
Ainda tem um bloco, já eles vão vir. A gente vai ouvir o povo. Mas eu estou aqui aplaudindo também. Meio Constantino, ó.
É isso aí.
O pessoal vai se rasgar no chat hoje.
Olha lá. A turma que prega a discordância. É isso vamos aí. Lá. Vamos seguir. Dá tempo de seguir? Posso ir? Então vamos lá. Em entrevista à Globo News, o senador Flávio Bolsonaro disse não se opor a prestar esclarecimentos, mas reclamou que teve o sigilo bancário quebrado ilegalmente. Segundo o senador, o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que embasou a investigação do Ministério Público do Rio, depois suspensa por decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, não é mentiroso, mas é ilegal. Ele defendeu a decisão de Toffoli, que suspendeu parte das investigações baseadas em dados compartilhados pelo COAF, Receita Federal e Banco Central, com o Ministério Público, sem autorização judicial, e negou que isso prejudique o combate à corrupção. Sobre o repasse de parte dos salários de assessores para Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro disse que, se soubesse, jamais teria permitido isso. No entanto, afirmou que Queiroz tinha autonomia para indicar as pessoas que ele chama de equipe de rua, ou seja, que trabalhavam fora do gabinete da Alerge. Vera?
Explicação sem pé nem cabeça. Nenhum deputado pode delegar a um funcionário qualquer que seja rachadinha de salários, funções, o fato de que a maioria daqueles funcionários nem aparecia no gabinete. Tanto é sinal de que a decisão do Toffoli acabou arrefecendo as investigações contra ele, que agora ele está se sentindo à vontade até para dar entrevista. Andava totalmente sumido, agora está articulando a indicação do irmão para a Embaixada dos Estados Unidos e dando entrevistas, concordando, vejam só, com o Toffoli, hein? Vivemos para ver integrantes da família Bolsonaro concordando com o Toffoli, que antes era petista, colocado lá pelo Lula. É, o mundo dá voltas mesmo, senhores.
E aí, Josias?
Olha, em 12 de dezembro do ano passado, portanto, pouco antes de sentar no trono de presidente da República, o pai do Flávio Bolsonaro soava muito destemido. Esse dia, o Jair Bolsonaro chegou a enaltecer o fato de os dados bancários do amigo e faz tudo, Fabrício Queiroz, terem sido jogados no ventilador. Bolsonaro dizia o seguinte: não sou contra vazamento, tem que vazar tudo mesmo, nem deveria ter nada reservado, tem que botar tudo para fora e chegar a uma conclusão. Essa cena está disponível aí na internet, para quem quiser ver. Bolsonaro disse mais: se algo estiver errado, dizia ele, mais ou menos assim, seja comigo, com meu filho ou com o Queiroz, que paguemos a conta desse erro. Não podemos comungar com o erro de ninguém. Ele dizia esse tipo de coisa. O tempo passou, a investigação avançou, o Flávio Bolsonaro recorreu ao Supremo, o Dias Toffoli brecou as investigações com dados do COAF e da Receita, e aquele Jair Bolsonaro valentão sumiu de cena. O novo Bolsonaro aplaude o Toffoli, desliga o COAF da tomada. E diante desse quadro, ouvir o Filho 01 dizer que relatório do COAF não é mentiroso, mas é ilegal, isso soa como piada de péssimo gosto. Isso é um escárnio.
Diga, Constantino.
É pouco a acrescentar. Quer dizer, a justificativa pega mal, é forçada, né? Todo esse caso do Queiroz cheira a laranja. E essa coisa técnica, né, de você... Porque é óbvio que existe um ponto, que é o ponto, o mesmo ponto que todo mundo que reclama de excessos da Lava Jato, né, e com o Vaza Jato, que ficou mais evidente, algumas linhas potencialmente cruzadas, que é o seguinte: para determinadas investigações e tudo, você tem que ter uma autorização judicial antes e tudo mais. Então ele foi o ponto técnico para falar: olha, a forma como foi obtido isso é ilegal, então daí se conclui que não pode mais investigar, e ponto final. Mas o conteúdo nem é falso, né? Então, veja, o que importa para a imensa maioria dos eleitores, pelo menos, de Bolsonaro, porque foram nessa esteira do combate à corrupção e da Lava Jato e tudo mais, é a questão ética. Quer dizer, não é a tecnicidade da coisa, não é o ultralegalismo de um Gilmar Mendes quando interessa. Né? Isso parece discurso de Gilmar Mendes. O que a turma quer saber é o seguinte: houve ou não houve rachadinha ali, e qual é o envolvimento do filho? e tudo leva a crer que houve e que ele sabia, tudo leva a crer. Então, não tem desculpa.
Bom, fazer uma rápida parada para a gente seguir na volta para o terceiro e derradeiro bloco deste 3 em 1. No YouTube a gente continua a nossa conversa. De volta para todo o Brasil com o 3 em 1. Deixa eu achar aqui, porque agora eu me perdi nas laudas. Eu fui mexer os papéis. Aqui, achei. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares de fiscalização de velocidade em rodovias federais. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Suspensão vale para os radares estáticos, móveis e portáteis. De acordo com o texto, a medida visa evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. Segundo Bolsonaro, a suspensão passa a valer na próxima segunda-feira até que o Ministério de Infraestrutura revise as normas sobre fiscalização eletrônica de velocidade. Naquele pique, pessoal, para poder ouvir os ouvintes. Vai, Vera.
Coitadinho do ministro Tarcísio, né? É tão técnico, melhor nota da história do IME. Um ministro qualificadíssimo fica tendo que correr atrás de dar sentido prático às bizarrices e aos caprichos do presidente da República. Pessoal, só posso dizer o seguinte, senta o pé, vai pra estrada, corre, milhão, agora é hora de testar o carro, Bolsonaro liberou geral, vai lá.
Mas aí tem aquela relação, né, Constantino, com a história dos acidentes e etc. E aí, como é que você vê essa história?
Eu separaria em dois aqui, dois pontos, né, essa coisa toda. Tem a indústria da multa. A gente sabe que tem a indústria da multa, isso existe, e é isso que o Bolsonaro está atacando, em que pese a falta de prioridade de falar disso agora, de propor essa mudança agora. Claro que tem outras mil coisas mais relevantes, isso não é o momento. Mas existe a indústria da multa e isso tem que ser combatido. Daí a você pregar o libera geral, vai uma longa distância, que separa talvez as pessoas mais prudentes dos irresponsáveis. Agora, o mais importante nisso tudo para mim é a punição efetiva para quem coloca em risco a vida dos outros. Isso é o mais importante. Veja, nos Estados Unidos tem highway para tudo que é lado, estrada e para tudo que é lado. Em primeiro lugar, em muito melhores condições do que as do Brasil, o que reduz acidentes. E muitas vezes não tem radar, não. Não tem radar, não. Mas se você passar e abusar da velocidade, brota do asfalto. Polícia, como a gente brinca aqui. Então tem punição. Tem punição para quem abusa. Não precisa ficar tendo radar naqueles trechos que são 10 milhas por hora e o cara foi a 12 e pegou, porque aí é a indústria da multa. Então são duas coisas separadas, tratadas no mesmo tempo.
Fala, Josias.
Já se sabia que o Jair Bolsonaro levaria o governo para a direita. Ele foi eleito, tem todo o direito de realizar essa guinada. Mas em matéria de segurança do trânsito, o Bolsonaro leva o Estado para trás, não para a direita. O pior é o seguinte, ele dá marcha ré na contramão. No comando de uma nação que ocupa a quarta colocação no ranking mundial de mortes no trânsito, vamos frisar, nós estamos na quarta colocação no ranking mundial de mortes no trânsito. O presidente oferece refresco a motorista infrator. Olha, tenha paciência, né? Alega-se que o governo está assegurando direitos individuais. Por esse raciocínio, diz-se, por exemplo, que os caminhoneiros teriam o direito de trabalhar sem ser incomodados pela chamada indústria da multa. O problema é que, na escala de direitos, o interesse coletivo da sociedade sempre deve prevalecer sobre o direito individual, sobretudo quando a vida alheia está em jogo. No mais, se existe indústria da multa, é preciso eliminar a safadeza, não os radares.
Diga, você ia falar alguma coisa?
Não, eu acho que discutir o aumento de pontos para se perder a carteira é bem razoável. Discutir se multas que menos graves estão sendo punidas com gravidade, também acho ok, acho do jogo. Agora, você simplesmente cancelar todos os radares, não tem razoabilidade nisso, não tem medida numa coisa como essa.
Olha, vocês foram tão ágeis que vai dar tempo até de colocar uma informação nova aqui, além dos ouvintes, daqui a pouquinho os ouvintes. Só uma nota aqui para vocês também passarem. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega anunciou que o país europeu suspendeu o repasse de 300 milhões de coroas norueguesas, algo em torno aí de 133 milhões de reais, para ações contra o desmatamento no Brasil. O governo norueguês considera que o país não está cumprindo o acordo da preservação de floresta amazônica. E aí, Vera?
E aí que a gente vai ainda cortar um dobrado com essa história. Eu conversei com vários ruralistas, estive num evento de um dos bancos que mais são presentes no financiamento do crédito rural. Estão desesperados com isso. Houve uma reunião da ABAG na semana passada em que o nosso maior comprador, a China, demonstrou preocupação com isso. A gente vai começar a perder dinheiro com isso, além desse dinheiro que já está perdendo, que o Bolsonaro já está rasgando. E a atitude dele, ao responder, de novo, foi uma atitude responsável e moleque. Ele disse que eles que deem esse dinheiro para Angela Merkel reflorestar a Alemanha. Lamentável.
Fala, Josias.
O Bolsonaro vem insinuando, né, que há um interesse internacional pela Amazônia. Esse é um velho discurso que vem desde a ditadura, que os militares adoram encampar. O problema é que quem se importuna com esse tipo de fantasma está se incomodando com a assombração errada. Em termos ambientais, o nosso grande problema, os principais problemas, são outros. Um ministro do meio ambiente que descuida do ambiente inteiro, um presidente que se comporta como se comandasse uma república rica, em condições de desprezar doações bilionárias de países como a Alemanha e Noruega para projetos de preservação da Amazônia. Não dá, viu? É o tipo de coisa, é o tipo de contradição. E se a gente considera que esse dinheiro vem para cá, é gerido por brasileiros, sob supervisão de um banco oficial, que é o BNDES, quer dizer, isso é coisa de maluco, está se rasgando dinheiro. Coisa de maluco, gente que vê fantasma, onde só há oportunidades. Se tem problema, aponta o problema e corrige o problema. Agora, rasgar dinheiro, aí não é admissível.
Diga, Constantino.
Por falta de tempo, isso daria uma boa polêmica hoje. Infelizmente, eu não concordo tanto com os colegas. Eu acho que tem um fator ideológico muito pesado e oportunista por trás da agenda ambientalista que toma conta dessas entidades que financiam esses projetos.
A entidade é governo, Rodrigo. Noruega não é de esquerda.
Não.
Nem a Alemanha.
Sim, sim. Perder dinheiro assim para essas causas me parece bobagem. Mas
e não é a ONG que gere, é o governo que gere, não é a ONG que gere o dinheiro.
Toda
a
paranoia com o ambientalismo, é isso que eu queria rebater. Mas por falta de tempo, vamos trazer só uma fresquinha aqui. Com base na decisão do Dias Toffoli, que suspendeu as investigações preventivo da COAF, o Gilmar Mendes mandou parar um processo da Lava Jato no Rio, do Marcelo Bretas. Oh.
Então bora para os ouvintes.
Alô, amigos do 3 e 1. Eu achei que foi uma boa a extinção do radar móvel. Para mim, esses radares, como muitos radares, é uma verdadeira indústria da multa.
Olha lá, hein? O Wilson ceifador. Não dá mais tempo, não dá mais tempo.
O
a música.
O Wilson tem mais motosserra que o nosso pessoal, mas pelo menos ele ajudou com a música um pouquinho.
Ele já, a sugestão foi dele?
Foi dele. Ele é um fã do Roberto Carlos, acabamos de descobrir, e sugeriu a música Amazônia do Roberto Carlos para este momento.
Para o momento. Para o único ponto de discordância do programa de hoje.
Mas foi uma discordância
hoje
light. Eu vou achar que o programa de hoje foi só amor.
Mas
só
aí. Em homenagem à discordância, a música tema hoje escolhida pelo Coquinho.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, amanhã, 5 da tarde, tem 3 em 1. Um abraço, Constantino. Um abraço, Josias. Vera, tchau.
Guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Como dormir e sonhar?
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.